Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar do teto de gastos, um assunto que dominou o noticiário econômico da última semana e que não é novo. Vamos entender o que ele significa, qual é o impacto de furar o teto de gastos, como foi proposto pelo governo federal. Vamos falar também sobre uma rede de varejo aqui do Rio Grande do Sul, muito tradicional, tão tradicional, está completando 65 anos, está com expansão física, investimento em tecnologia e criou até uma outra empresa de logística. Vamos falar também no programa de hoje sobre energia eólica, energia gerada a partir do vento, que aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado quer aumentar o investimento na energia eólica offshore, instalar os aerogeradores na água, em alto mar, mas também aqui na Lagoa dos Patos. Vamos entender a importância e a participação dessa fonte de energia na matriz elétrica brasileira hoje. Tudo isso e muito mais no programa Acerto de Contas, que começa agora aqui na Rádio Gaúcha. E o programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que tem a loja solidária, onde você pode doar roupas e alimentos para crianças, também para bichinhos de estimação, para adultos. É só ir lá fazer suas compras no Shopping Total e fazer a doação na loja solidária do Shopping Total. Uma iniciativa que a gerente Silvia Rachevski já tinha em mente há muito tempo e conseguiu colocar em prática agora. Temos também o patrocínio de Sindi Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E agora eu quero fazer um registro dos nossos patrocinadores do Sindi Lojas, que tiveram uma conquista importante na última semana, que foi a conquista do Top Ser Humano 2021. Que é um evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, do Rio Grande do Sul. E Top Ser Humano, que se baseou no trabalho realizado no período de 3 anos, 2017 a 2020, no Sindi Lojas, que resultou no aumento de 25% no índice de satisfação entre os funcionários e mais reconhecimentos, 3 certificações do Great Place to Work, GPTW, né, melhor lugar para se trabalhar, ranking da 5ª melhor empresa para se trabalhar do 3º setor do Brasil em 2020, classificação em 2021 no ranking das empresas campeãs de inovação do Grupo Amanhã. E o case vencedor é engajamento das pessoas através da gestão, uma jornada de transformação. Sei que o presidente do Sindi Lojas, Paulo Cruz, e o superintendente Alexandre Peixoto, né, são pessoas tão queridas e tão sensíveis, estão muito felizes com esse prêmio Top Ser Humano 2021. E, claro, nós temos orgulho de ter esse patrocinador aqui no programa Acerto de Contas, temos orgulho de todos os nossos patrocinadores. Temos também EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Aliás, EcoSul Energias, né, se você quer instalar um equipamento de energia solar na sua casa ou na sua empresa para evitar esse impacto da alta tão forte na conta de luz, então procure a EcoSul Energias, empresa que tem sede em Nova Petrópolis, mas tem lojas em Caxias do Sul, tem loja também em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. E o diretor da EcoSul, Alan Spear, me contou aí que instalou agora no Hotel Alpestre, na entrada de Gramado, 232 módulos, painéis solares de geração de energia solar, que vão gerar uma economia de R$ 80 mil por ano. Um payback, como eles chamam, né? Um retorno do investimento previsto em 5 anos. Então, tem as imagens. Eu vou colocar em GZH na minha coluna aí nos próximos dias. Com certeza vocês podem conferir aqui. Mas eu estou vendo aqui, pessoal, os telhados do hotel tomados de painéis de geração de energia solar. Uma imagem tão bonita. Eu sou fã, vocês sabem. Sou entusiasta. Então, você é também? Então, instale com a EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Agora nós vamos falar sobre o teto de gastos, né? Um assunto que tomou a semana, o dólar disparou, a bolsa despencou, risco de risco fiscal. Tivemos exonerações no Ministério da Economia, o secretário saindo. Toda aquela polêmica sobre a possibilidade de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também deixasse o governo. Enfim, foi uma semana muito agitada, né, no país, com impactos econômicos bastante fortes. E para entender o que é esse teto de gastos, o que é essa limitação dos gastos e por que é tão importante, eu pedi a opinião de dois economistas. Um deles é o João Fernandes, da Quantitas Asset. Vamos ouvir a opinião dele.
Oi, Jane, tudo bem? O teto de gastos é uma medida que visa a garantir que o crescimento das despesas públicas do Brasil caiba dentro das receitas do governo, ou seja, que essa alta nas despesas não gere ao longo do tempo um crescimento da dívida pública brasileira em relação ao PIB. Essa medida foi concebida em 2016, após um período ali entre 2012 e 2016, em que a gente observou um ritmo de crescimento das despesas muito além do que estavam crescendo as receitas. Isso culminou com uma elevação muito substancial da dívida pública, que por sua vez se traduziu num ambiente de inflação alta, juros altos e maior aversão a risco. Esse ambiente, para exemplificar, foi o que trouxe o IPCA de 2015 para perto de 11%, a Selic a 14,25% e os juros da curva brasileira chegando a negociar acima de 17%. Tudo isso acabou levando a um ambiente muito recessivo e de desemprego alto, como foi ali 2015 e 2016, quando a gente teve o maior biênio recessivo da história até então do país. Isso por conta deste crescimento das despesas que não cabiam nas receitas. Essa dinâmica, ela tem uma origem num ambiente em que, historicamente, despesas são muito rígidas, ou seja, a partir do momento que você tem elevações nas despesas, elas tendem a persistir ao longo do tempo. E muitas vezes você não observa um crescimento das receitas que dependem do dinamismo da atividade econômica, pela arrecadação. E por conta disso, você acaba ficando muito suscetível à abertura destes rombos que têm que ser cobertos com o aumento da dívida, com as consequências que eu citei antes. O teto de gastos, ele garante que o crescimento das despesas siga um patamar máximo, que é dado pela inflação ao longo do tempo. Ou seja, ele milita muito o risco de você ter um ambiente de despesas crescendo de forma consistentemente ao longo do tempo acima das receitas e de progressiva elevação da dívida pública. Não quer dizer que em determinadas circunstâncias você não possa pôr um ambiente, por exemplo, de uma recessão muito severa por eventos externos à dinâmica local do país, à dinâmica econômica, como foi o caso da Covid-19, fazer um ambiente de exceção onde você aumenta o gasto público, como foi o caso do estado de calamidade em 2020, para dar uma sustentação necessária para a população. Mas isso é um regime de exceção e não pode virar a regra. O que nós estamos vendo na conjuntura atual é uma pressão política muito grande para você criar regras que vão ter todos os incentivos postos para ter persistência ao longo do tempo, que gerem um crescimento das despesas que não cabe nas receitas e que fica acima do teto de gastos. Um contra-argumento até que poderia ser dado seria, bom, mas se você gastar mais, você não vai gerar um crescimento do PIB que, no fim das contas, vai gerar uma arrecadação maior e vai acabar cabendo no orçamento público sem levar a uma elevação de dívida? A nossa história mostra que não. Essa elevação de gastos tem, claro, um efeito sobre o consumo, mas, ao mesmo tempo, você tem toda uma contrapartida de piora das condições financeiras do país, elevação da taxa de juros, aumento da inflação e diminuição da propensão a investir das pessoas, que acaba levando a um efeito líquido negativo sobre a dinâmica da atividade econômica. Então, em última instância, ela acaba prejudicando as receitas por conta de um ambiente de maior aversão a risco causado por essas despesas com crescimento excessivo. Então, você acaba impactando negativamente o crescimento e não positivamente. Por isso que é tamanha a importância de você respeitar o teto dos gastos. O não respeito a ele é justamente migrar de volta para aquele ambiente de 2015 e 2016, quando as taxas de juros romperam os 17% e a economia chegou na sua maior recessão no biênio de 2015-16, o que, aqui na minha visão, denota como o efeito recessivo é de um crescimento exacerbado das despesas que gera aumento da dívida pública de forma sustentada, como o efeito recessivo disso é maior do que qualquer efeito positivo. Nós já fizemos esse experimento, nós já vimos o resultado. Então, daqui para frente, é fundamental que o teto do gasto fosse respeitado e os eventos recentes, né, que estão militando no sentido de um desrespeito ao teto, denotam, justificam, são consistentes com a reação que os mercados têm observado, que são uma piora da aversão a risco de forma disseminada, e principalmente sobre o mercado de juros, com uma elevação substancial das taxas negociadas a mercado e uma revisão já do nível de aperto que o Banco Central vai ter que implementar ao longo do tempo na Selic para manter a inflação controlada.
E ainda sobre teto de gastos, agora a gente ouve o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Oscar Frank.
Gastos representa um compromisso de boa gestão das contas públicas. Então, a partir dessa regra, nós temos um sinal claro e evidente de que o governo não vai emitir grandes quantidades de dívida para financiar suas necessidades, nem imprimir moeda, que foi o expediente adotado, sobretudo ao longo das décadas de 80 e meados da década de 90, para financiar suas despesas, gerando assim uma aceleração da inflação. Então, existem trabalhos acadêmicos que mostram que a regra de teto de gastos foi sim bastante efetiva para reduzir a taxa de juros brasileira de forma estrutural e sustentada, fomentando assim o desenvolvimento, o mercado de crédito e o crescimento do país.
Bom, pessoal, falamos sobre teto de gastos, né? Bastante, um assunto importante na semana. Agora vamos falar de negócios, sobre empresas que estão indo bem, que enfrentaram a pandemia e que estão com perspectivas interessantes. E para isso, nós vamos conversar novamente aqui no programa Acerto de Contas, né? Eu conversei durante a semana e eu vou trazer aqui um trecho da entrevista com o presidente da Lojas Labs, o Telmo Drebs. Vamos ouvir um trecho da entrevista com ele, Lojas Labs, que está completando 65 anos. Tudo bem, presidente?
Tudo bem, Giane? Satisfação falar contigo novamente.
Bom, presidente, eu fui provocado pela sua equipe de comunicação para a gente ter essa conversa agora nesse momento, porque a empresa, né, super importante aqui, tem um marco importante agora, que são 65 anos da Lojas Labs, e que acontece, né, num período em que a gente está tentando se recuperar de uma época bastante delicada, que nós conversamos bastante, né? E aí, como é que está essa marca para vocês agora?
Giane, eu costumo dizer, às vezes, quando se tem oportunidade de alguma, até o caso de alguma entrevista, alguma palestra, algum comunicado, às vezes até com outras pessoas, que 65 anos, para uma pessoa fazer 65 anos hoje é relativamente fácil. Há 20, 30, 50 anos atrás, quem tinha 65 anos era uma exceção. Hoje as pessoas vivem mais, 70, 80, 90 anos. Então, 65 anos é relativamente fácil para uma pessoa ter 65 anos. Mas é muito difícil para uma empresa ter 65 anos, né? Então, é uma questão que eu chamo atenção para isso e a gente tem que curtir isto. Em 65 anos não é uma empresa ultrapassada, uma empresa que está em decadência, uma empresa que está com dificuldades, e sim uma empresa jovial, com gente com otimismo, com alto astral, gente bonita, trabalhando alegre, né? A empresa crescendo com a sua marca, com lojas, com novos segmentos, né? Bastante dinâmica, bastante bom. Então, uma empresa, ela não é uma empresa velha, uma empresa ultrapassada, e sim uma empresa, se tu tiveres oportunidade até de vir aqui na empresa, na sede, tu vai verificar os tipos de computador, o tipo de folhagens, o tipo de iluminação, o tipo de câmeras, de tudo. É tudo muito, muito novo, vamos dizer assim, né? Não coisas antigas que remeteriam a uma situação mais de, sei lá, ultrapassado, vamos dizer assim, né? Se tu olhares muito a questão
A
de
ideia é manter essa atmosfera também de modernização constante, por mais que se traga também os benefícios de uma maturidade, né, presidente?
Aí entra a questão da marca, né, Jane? A marca, a tradição, a seriedade, a confiança das pessoas. Eu não posso perder isto, vamos dizer assim, né? Isto é uma marca muito forte da empresa. E a gente, em pesquisas que se vê, nós somos uma empresa muito querida. as pessoas usam esta expressão, assim, né? Por que que é querida? Eu não sei também, né? Talvez seja porque é o jeito dos gerentes, dos diretores, talvez até um pouco do presidente, né? Mas nós não temos briga, nós não brigamos com ninguém, né? Nós não temos praticamente casos de injustiça. A empresa, né, procura trabalhar, fazer a sua parte sem entrar em grandes polêmicas, vamos dizer assim, né?
Antes da gente começar a falar sobre planos, vamos, presidente, recuperar aqui como está a estrutura da Lebs hoje. Tem a sede administrativa.
A sede administrativa hoje, né, é em Eldorado do Sul. Né?
Sim.
A empresa ela é originária de São Jerônimo. Há 8 anos nós transferimos a sede própria aqui para Eldorado do Sul. Hoje, com mais de 200 lojas, mais de 160 municípios atendidos.
Mais, né, de 200 lojas.
Isso. Mais de 160 municípios. Além disso, a empresa...
É porque a sua equipe me falou, vocês estão com 3 mil funcionários.
Sim, 3 mil funcionários. Isso talvez até venha ao encontro, Jane, de uma situação que eu costumo dizer, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, que no ano passado a empresa teve uma série de dificuldades, não por causa da empresa, e sim desta pandemia, vamos dizer assim, né? Pelo tipo de produto que nós vendemos, são móveis, eletrodomésticos, roupas, confecções, calçados, bazar, telefonia, tal. Foram os segmentos que foi aonde se transmitia o Covid, né? Em supermercados, em farmácias, açougues, padarias, postos de gasolina, não se transmitiu o Covid. Então, nós fomos sempre premiados com a situação que nós tínhamos que fechar as lojas. As lojas iluminadas, limpas, com ar-condicionado, pessoas educadas, com máscaras, com álcool gel, com distanciamento, mas pelo segmento, pela forma, ou pelos produtos que nós vendíamos, ou melhor, vendemos, nós tivemos que ficar muitos meses com as lojas fechadas. Isso fez com que, com a manutenção dos custos que a empresa teve, tivesse, vamos dizer assim, sido prejudicada enormemente. Mas o que eu queria colocar mesmo, que eu tenho assim, muito orgulho de dizer, que naquela época, lá em maio, junho, julho, foi uma decisão talvez quase que solitária minha, eu decidi não terminar ou não reduzir a minha equipe de pessoas ou de cérebros, de pessoas que trabalham muito bem na empresa. Mesmo bancando os custos, bancando essas dificuldades, a empresa não reduziu a sua estrutura administrativa. Por quê? Porque eu acreditava que logo em seguida nós voltaríamos ao normal, ou ao novo normal, qualquer forma como se convencionou dizer. E isto fez com que hoje nós estejamos preparados e com essas equipes, com essas pessoas, valorizando isto que se fez naquela época, né, e também continuando um trabalho que vinha se fazendo.
E você, o senhor percebe que está acontecendo um consumo que ficou represado?
Jeane, o consumo que há maior hoje é de pessoas com renda maior. Pessoas com renda mais baixa estão tendo mais dificuldade de consumo. Até porque a inflação, hoje se fala muito na inflação do combustível, da energia elétrica, do gás de cozinha, que realmente houve. Mas há uma inflação embutida em preço de televisor, em preço de dormitório, em preço de telefone celular, que aumentou de preço.
Além do aumento de preço desses itens, a renda do consumidor também está mais comprometida com esses outros gastos também, né?
Exatamente. Então, essas pessoas, elas não tiveram este aumento de renda. Então, isso faz com que, sim, tenha uma maior dificuldade para se vender. Mas, sei lá, de novo, com um pouquinho de criatividade, aumentando um pouquinho mais o prazo, fazendo um pouquinho mais de promoção, dando uma premiação, trabalhando um pouco mais, abrindo mais algumas filiais, algumas situações desse tipo, né, a empresa este ano está tendo resultados bastante bons, novamente, comparando sempre com 2019. Eu, 2020, eu praticamente procurei deletar vamos dizer assim, né, do comparativo de resultados, de
venda. Da contabilidade, enfim, contabilidade, na medida do possível, né, presidente? Isso. E como é que está o fornecimento de produtos para vocês, tanto em preço quanto em capacidade dos fornecedores de efetivamente entregar a mercadoria? Porque eu tenho recebido relatos bem preocupantes de alguns segmentos, né, e agora com essa perspectiva também da China, a crise na China, né, tanto nos portos, mas com uma crise de energia também, virá afetar mais ainda a cadeia de suprimentos. Vocês chegam a sentir algum efeito disso?
Gianni, logo depois que passou o forte da pandemia, alguma coisa assim, houve um desbalanceamento de toda a cadeia produtiva, onde determinados produtos continuavam sendo fornecidos e outros produtos tinham bastante dificuldade. Isso veio se regularizando e hoje está muito perto da regularidade. Sim, com preços mais altos, né? Aí entra a questão, na própria China, a questão dos fretes. Os fretes, eles não aumentaram 10%, 20%, eles aumentaram 10 vezes. Aumentaram 1000% nos containers que se importa de produtos da China. Tanto produtos que nós importamos diretamente, assim como produtos que são insumos para produtos que são fabricados no Brasil, também sofrem este aumento. Então, te respondendo objetivamente, não temos hoje grandes problemas de abastecimento, e sim de aumento de preço de produtos.
E a expansão física, presidente, o senhor comentou ali, vocês estão com mais de 200 lojas, né? Mas o senhor comentou que tem alguns pontos que vocês estão abrindo, que inclusive é uma estratégia, né, para melhorar aí a contabilidade. Fala para nós.
Gianni, o que a gente acredita é que essa questão, existe algumas empresas que trabalham exclusivamente no canal digital. Eu acredito muito na questão, na questão digital, né? É o físico com o digital. Então, quando a gente tem a oportunidade de abrir novos pontos para chegar mais perto do cliente, né? Sim, se abre algum ponto e trabalha nesse sentido. Então, tem que trabalhar na questão digital e na questão física. Não é só na questão física e não é na questão só digital. Então, surgem muitas oportunidades e tem se aberto algumas lojas, sim, e vamos continuar trabalhando nessa questão.
Algum novo mercado, alguma meta de abertura?
A tendência, Gianni, a gente é trabalhar para o ano seguinte, para o ano que vem, mais para Santa Catarina. Né? Nós já temos um número expressivo de lojas no Rio Grande do Sul. Estamos agora abrindo duas lojas bem boas, bem novas, de um bom porte, uma em Sarandi e uma em Santo Ângelo, no dia 2 de dezembro.
Ah, então tá bem. Bom, presidente, antes da gente encerrar a entrevista, alguma curiosidade, alguma novidade da empresa que eu não tenha perguntado?
Deixa eu te falar, talvez, até uma questão que a gente vai começar a trabalhar nisso, Gianni, da questão de uma empresa que a gente já tem um determinado período, uma empresa de inteligência logística, né, uma empresa que está trabalhando em Techlog. É uma empresa que ela iniciou bem pequena, está crescendo, está se desenvolvendo, né, e a gente está trabalhando nisso para ligar, para a gente interligar o pessoal chama do embarcador com o transportador. Hoje se chegou à conclusão que existe uma ociosidade muito grande de transporte, de veículos de transporte que rodam vazios. Então, estamos trabalhando bastante nisso, uma questão, de novo, tecnológica. Essa empresa que está, ela é relativamente pequena, mas é uma empresa que se identificou uma questão, uma oportunidade de mercado que está se trabalhando. Tu vais começar a ouvir falar um pouco mais disso, vai começar a aparecer.
Pois é, para que eu consiga entender e visualizar melhor, presidente, o que ela faz, por exemplo? Ela vê que determinados veículos têm potencial para ter mais mercadorias,
por exemplo, algum transporte de alguém que trouxe uma mercadoria de São Paulo para cá e ele vai voltar vazio.
Entendi.
Então, ele volta vazio, nós estamos trabalhando para que essas empresas, esses transportadores, eles voltem com carga. para quem trabalha que precisa mandar daqui para São Paulo, ele sabendo quem é o transportador que veio vazio, é uma oportunidade que todos ganham.
O transporte... E não necessariamente envolvendo mercadoria da Lebes.
Não, ela é para o mercado. Né? Não necessariamente da Lebes. O transportador que veio de São Paulo para cá, ele pode receber um valor um pouco menor para voltar, porque ele vai voltar com mercadoria. Né? A mesma coisa é a pessoa que está mandando mercadoria daqui para lá, se essa pessoa, ou esse transportador, este veículo está voltando vazio, ele pode pagar um valor um pouco menor. Estamos interligando esses hubs de trabalho que se procura fazer, né?
Então, fazer um ganha-ganha para todo mundo.
Exatamente, assim. Né? Fábio está me lembrando aqui do lado, é Inteclog, inteligência logística, vamos dizer assim, né? É o que a gente tem chamado nisso. Isso vai começar a aparecer um pouco mais, a gente vai começar a colocar isso um pouco mais na imprensa, que seja nas redes sociais, vai começar a aparecer isso, esta empresa justamente ligada, aí de novo ligada a Lebes. Por que isso? Aí se associa à tradição, à marca, o nome, a empresa, é uma empresa do Grupo
Lebes. Contatos, né?
Contatos, os próprios fornecedores. Né? Os próprios fornecedores, né? Que nos trazem mercadoria, que levam. Então, está se trabalhando nesse sentido aí.
Bom. Presidente da Lebes, Otelmo Drebs, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, até a próxima.
Giane, obrigado. Satisfação falar contigo. Um grande abraço.
Esse foi o presidente da Lojas Lebes, Otelmo Drebs. E quem quiser conferir a entrevista completa com o presidente, tá, ao longo da semana, em gzh.com.br/Giane Guerra. Muito obrigada pela sua audiência qualificada aqui no programa. Programa que tem um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre junto com o Varejo Sempre e Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Ecosul Energias e de energia solar, como a gente estava falando antes, mas eu queria já há algum tempo falar aqui no programa sobre energia eólica. Energia eólica gerada pelo vento, né? Uma energia tão importante, tão charmosa, eu acho, sabe? Eu acompanho investimentos em energia eólica aqui no estado, desde o Parque Eólico de Osório, né? Que foi um marco no setor aqui no país e fica aqui tão pertinho da gente. Eu convidei para conversar sobre isso a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Beólica, é o BHNUM. Nós conversamos sobre isso em GZH na última semana e eu trago aqui então a entrevista que eu fiz com a executiva. Vamos ouvir.
Tudo bem, presidente?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Bom, presidente, começar falando sobre o Rio Grande do Sul dentro do universo, né, da matriz de geração de energia eólica no país. Como está a representatividade do estado hoje no ranking nacional?
É muito importante destacarmos o Rio Grande do Sul, porque este ano nós temos um marco muito importante. Os projetos de grande porte começaram no Brasil a partir do PROINFA, que foi um programa de fontes alternativas que contratou energia a partir de 2004, e o primeiro projeto foi feito no Rio Grande do Sul, que é o projeto de Osório, que este ano está completando 15 anos. Então, a energia eólica de grande porte no Brasil está fazendo 15 anos de aniversário este ano, e é o Rio Grande do Sul que está fazendo essa festa com o Parque de Osório. Eu estive recentemente no estado, estive no Parque de Osório, conversando sobre os investimentos em energia eólica. O Rio Grande do Sul, além de ter inaugurado essa fase dos projetos de grande porte, que eu chamo da fase mais relevante da energia eólica, porque daí sim nós passamos a conhecer bem o potencial eólico brasileiro. Depois nós tivemos leilões competitivos a partir de 2009, 2010, e muitos parques entraram em operação. 2011 nós tivemos um marco também de um parque, do primeiro parque que entrou em operação após os leilões, que é o parque lá de Cerro Chato, no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está o tempo todo na história do vento e da produção de energia eólica e representa muito em termos de investimento. Nós temos um grande potencial eólico no Nordeste e no Sul do país. E no sul do país, esse potencial está concentrado no Rio Grande do Sul. Então, nós temos muitas oportunidades de investimentos, principalmente nos últimos 3 anos, porque nós conseguimos vencer um desafio muito relevante do Estado, e é um desafio também para o Nordeste, que é com relação às linhas de transmissão. Então, o trabalho que foi feito pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelas lideranças políticas do Estado e também pelos investidores, no sentido de trazer leilões para fazer linhas de transmissão. Hoje nós estamos com uma oferta razoável de linhas de transmissão, podendo então trazer os nossos projetos, construir os nossos projetos e contribuir para o fornecimento de energia limpa e renovável para o país. E agora nós, com a escassez hídrica, estamos vendo o quanto é relevante a produção eólica, que já está atendendo 20% do mercado brasileiro.
Pois é, né, presidente, essa questão das linhas de transmissão é importante para a gente esclarecer para os ouvintes, porque não adiantava ter projetos para gerar energia se não tinha como transportá-la até, né, até para distribuição para os consumidores, para as distribuidoras, enfim. E era esse o problema que se enfrentava, porque tinha muito projeto, tinha bastante intenção de investimento na geração, mas não tinha a garantia de que essa energia poderia ser distribuída. E agora, então, deslanchou ainda bem nos últimos anos, como a senhora destacou, a instalação e os investimentos nas linhas de transmissão. A senhora esteve aqui no estado e era alguma agenda especial, assim, do setor?
Eu fiz uma visita ao secretário Arthur, né, e com as lideranças, com os investidores de energia eólica. Então, eu fui até o gabinete conversar com ele, conversar sobre os projetos. Falamos também com a Secretaria do Meio Ambiente, com o órgão...
Viana.
Sim, e depois estive no Parque de Osório, porque houve o lançamento de um veículo elétrico no Parque de Osório. Então, estive presente nesse evento, que foi muito importante, porque há um aspecto fundamental nessa discussão dos investimentos de renováveis, porque até 3 ou 4 anos atrás, nós falávamos muito dos projetos para os leilões regulados, para o mercado geral de energia. Nos últimos 3 anos, nós estamos vendo uma demanda muito forte do lado do consumo. Os grandes consumidores do Brasil, as fábricas, as indústrias, os shopping centers, eles estão buscando energia limpa e renovável para compor o portfólio deles, porque eles estão buscando esses ativos com característica de ESG. Então, essas empresas que estão querendo fazer toda uma cadeia produtiva com emissão zero, elas estão contratando no mercado livre as energias renováveis.
Ah, isso que eu ia perguntar, elas contratam no mercado livre ou tem empresas que estão gerando a sua própria energia eólica?
Nós temos várias modalidades hoje, porque como o modelo do setor de energia ele permite o que nós chamamos de autoprodução e produção independente, então um grande consumidor ele pode fazer um parque para ele, como é esse parque que está aqui atrás, que é o Parque de Shangri-La, é o Parque da Honda, que também no Rio Grande do Sul, Shangri-La.
Ah, sim,
a
sim,
empresa
não sei
Honda.
Esse parque. Sim.
Então, essa empresa, ela construiu um parque para ela, para produzir energia eólica, para que os veículos que ela produzem na fábrica tenham 100% de energia renovável. Então, essa é uma modalidade que a gente conhece como autoprodução. E temos modalidades de produção independente em que esses grandes investidores, eles acabam entrando de sócios em parques eólicos. Então, eles compram um pedaço da energia, têm um pedaço da empresa e fazem uma composição societária com geradores. Nós estamos vendo uma dinâmica muito forte nesse mercado livre e muito associado ao mercado consumidor, às empresas, o setor calçadista, o setor automotivo, a indústria de alumínio, a indústria de base, todas procurando a energia eólica para fazer esse tipo de contrato, para fazer a sua cadeia de produção com energia renovável.
E a geração e a microgeração em residência, pequenos comércios, já é possível? Eu me lembro que eu estive na feira de Hanover, na Alemanha, em 2012, presidente. E aí eu lembro de ver pequenos aerogeradores, pequenos, assim, para geração pequena, eu lembro de ter visto eles expostos. E depois admito que não acompanhei como ficou a evolução disso. Hoje é possível, é viável?
A tecnologia existe, tecnicamente é possível, mas não é nada parecido com o que é a geração solar. Por quê? Primeiro, que o sol ele é muito mais bem distribuído no país inteiro e o sol que é distribuído ele é suficiente para acionar os painéis solares. Os painéis solares que são utilizados no telhado das casas são os mesmos painéis que são utilizados nos parques de grande porte. Então, isso permite uma mobilidade e um ganho de escala que é muito diferente da eólica. Por quê? A eólica tem as grandes turbinas, que são as turbinas para parques de grande porte, e tem as turbinas menores, que são específicas para residência, para fazenda. Então, pelo fato da tecnologia ser diferente, você não tem tantos ganhos de escala. Esse é um fator. E o segundo é que a turbina eólica, mesmo a pequenininha, ela exige um tipo de vento que você não encontra tão espalhado quanto você encontra o sol. Por essa razão, nós vamos ver sempre, a despeito do desenvolvimento da tecnologia de eólica de pequeno porte, a solar ela sempre vai tomar a frente por questões de natureza técnica e por questões de recurso. Mas a gente, sim, tem essa tecnologia. No Brasil, a gente deve ter uns 500 mini-aerogeradores funcionando, mas nós não conseguimos um grau tecnológico que nos permita uma escala para dar uma acessibilidade ao consumo. Hoje, ela acaba ficando ainda muito cara para os consumidores e, é por isso, ela não é tão popular.
Interessante. Presidente, queria falar também com a senhora sobre a questão do offshore. Eu estive viajando, fazendo a cobertura da missão do governo do Estado aqui à Espanha e à França. Especialmente na Espanha, nós visitamos empresas que investem em energia eólica, inclusive a Enerfin, que diz que o parque aqui de Osório é o parque do coração deles, né? E tivemos também na Iberdrola, teve uma outra empresa também, e o governador falava muito para os investidores sobre o investimento offshore, né? Investimento na água, fora da costa, e também sobre o investimento, sobre instalação de aerogeradores na Lagoa dos Patos, que nós temos aqui na água, né? Não era na água mesmo. E eu citei isso no ar e gerou um questionamento que é bem interessante e pertinente, que é, para instalar os aerogeradores na água, não tem um custo maior? Por que, então, apostar no offshore?
Sim, a tecnologia offshore ela começou a ser desenvolvida recentemente. A eólica onshore também, ela tem mais ou menos 20 anos de idade, 25 anos. E a offshore é um pouco mais jovem. Os países europeus, principalmente, que começaram com essa tecnologia, quando eles esgotaram o uso da terra, que é pequena, a Europa, né? Os países são pequenos, rapidamente eles foram para o mar porque eles não tinham alternativa para isso e tiveram que desenvolver a tecnologia. No Brasil, isso é completamente distinto, porque o recurso onshore ele é inesgotável. O Brasil pode instalar aerogeradores por mais 30 anos e ainda vai ter recursos, até porque a matriz é diversificada, nós não vamos fazer energia só de eólica, tem que diversificar a matriz, questão de segurança. Então, por necessidade técnica, você diria que talvez não seria necessário fazer agora, até porque offshore é mais caro. Mas nós não podemos olhar para as novas tecnologias pensando dessa forma. Nós não estamos fazendo uma fonte em detrimento da outra, substituindo uma fonte por outra, esperando uma esgotar para a outra começar. Nós precisamos pensar em termos de energia e energias renováveis nesse processo de economia de baixo carbono, de transição energética, de pensar na diversificação. Embora a eólica offshore utilize o mesmo combustível que é o vento, o regime de produção é diferente, então a offshore ela é complementar a onshore, Você pode aproveitar isso em outras regiões, para você não ficar concentrado só no Nordeste ou só no Sul do país, você pode aproveitar no Sudeste. E esses cursos tendem a cair numa velocidade muito rápida. Há 10, 15 anos, quando nós estávamos começando com a energia eólica, ela era uma fonte que era a terceira mais barata, quarta mais barata do país. Em 2017, ela passou a ser mais barata que a hidrelétrica, que hoje é a mais barata de todas as fontes. Então, a gente vê um custo reduzindo muito rápido da tecnologia. O que que o Brasil precisa fazer diante desse aspecto? Ele precisa preparar a estrutura regulatória, as estruturas de meio ambiente, as estruturas regulatórias estaduais, para receber os investimentos, porque há muito interesse dos países investirem no Brasil, de investidores externos, de investidores internos, de fazer investimento offshore, e nós estamos prontos para fazer isso. Ao preparar essa estrutura econômica, que demora, sei lá, um ano, dois anos para fazer isso, os custos vão caindo e já essa fonte vai se tornar competitiva também.
A senhora falou um ponto que eu queria entender um pouco melhor, assim, que são complementares, o regime é complementar o offshore do onshore. Fala um pouquinho mais sobre isso. O custo da geração seria menor, por exemplo? Porque o custo de instalação é maior, mas o custo de geração como seria?
Não, o custo de instalação e, portanto, o custo de geração é maior, dada a tecnologia e dado o estágio de maturidade da tecnologia. Mas nós não podemos abrir mão dessa nova tecnologia pelo fato dela custar um pouco mais cara. Por quê? O progresso tecnológico é muito rápido e os custos tendem a cair muito rapidamente. E a escolha da produção de energia e de uma matriz de um país, ela não pode estar fundamentada apenas no custo. Você tem que levar em consideração três fatores quando você vai escolher uma fonte de geração. Você vai olhar a questão ambiental, se tem impacto ambiental ou se não tem, a competitividade e a segurança de suprimento. Para você garantir a segurança de suprimento, você necessariamente tem que ter uma matriz diversificada, você não pode colocar os ovos na mesma cesta. Hoje o Brasil está passando por uma crise hídrica que trouxe uma consequência em crise de energia elétrica, justamente porque nós dependemos muito ainda das hidrelétricas. 60% da nossa energia elétrica vem da hidrelétrica. E é por isso que nós estamos passando por esse processo difícil nesse momento de escassez.
Não foi por falta de aviso, né, presidente?
Não foi. Na medida que a gente colocar mais outras fontes de energia na matriz, o nosso risco vai ficar menor, porque se falta hidrelétrica, a gente tem outras fontes para chamar para gerar rapidamente. Hoje a gente só tem o gás e é muito caro, porque a crise energética não é do Brasil, é uma crise energética global quando nós estamos falando dos combustíveis.
E no caso da diversificação, considerando ter offshore também além do onshore, o que seria a diversificação de ter as duas opções, a aposta nas duas opções? É um regime de vento diferenciado? O que seria essa diversificação exatamente, presidente?
É um regime diferenciado, a tecnologia é muito próxima, tá? Turbinas, a geração é muito parecida, só que você tem aproveitamentos offshore em regiões diferentes, isso já melhora em termos de complementação de geração, porque às vezes você tem muita energia, você tem energia sobrando no sul e aí você tem dificuldade de transferir para o sudeste, ou sobrando no nordeste, transferir. Então, quando você diversifica a produção e você diversifica as fontes, você também diversifica a localização, o que é também um fator de segurança para um país continental como é o Brasil. E a outra questão é a própria produção e regime, porque o vento que bate na costa e a forma que ele gera energia é diferente do vento que bate no interior. Não estou dizendo que ele é melhor, nem que ele é pior. Em determinadas horas do dia, o regime de vento do Rio Grande do Sul tem uma determinada natureza, do Sudeste tem outra, do Nordeste tem outra. Então, de madrugada, o Nordeste gera muita energia, por exemplo, no interior, no onshore. Durante o dia, a gente vai ter muita geração offshore no Nordeste. E essa é a forma que você consegue a diversificação.
Perfeito. Muito obrigada. Gostei muito da entrevista, presidente. Vou querer falar várias outras vezes com a senhora, se me permitir, né? Porque sou um entusiasta, como eu falei, da energia renovável, né? Eu, particularmente, tenho geração de energia solar na minha casa, mas acompanhei como jornalista, já ainda no início da carreira, a instalação do Parque Eólico de Osório e sempre fui uma grande admiradora por esse setor de vocês, viu? Muito obrigada pela entrevista.
Sim, muito em breve vamos fazer o aniversário de Osório, estarei no Rio Grande do Sul e obrigada por gostar tanto de energias renováveis e esse é o futuro do país e é o futuro do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida.
Ah, com certeza. Obrigada, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Beólica, Elbia Ganu.
Obrigada.
Essa foi Elbia Ganu, que é presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Beólica, Elbia Ganu, presidente executiva. Conversei com ela e trouxe aqui a entrevista de GZH, também para os ouvintes do programa Acerto de Contas. O programa de hoje vai ficar por aqui, né? Temos no patrocínio do programa sempre Shopping Total, presente a todo momento, Shopping Total aqui em Porto Alegre, apoiador do programa há tantos anos, né? Apoiador do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. E também Cindy Lojas Porto Alegre, top ser humano pela BRH, né? Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias está contratando instaladores, viu, pessoal? Alan Spear, lá da EcoSul Energias, o Michael Spear também, estão atrás de funcionários, né? Com centenas, dezenas de projetos na fila aí. Estão atrás de instaladores, tem emprego. E o pessoal da construção civil, né, se encaixa bem nessas vagas para instaladores de equipamentos, de sistemas de geração de energia solar. Tem informações para quem ficou interessado em gzh.com.br/Jane Guerra. Na técnica, sempre na edição de áudio, né, Douglas Weber. Na técnica, tivemos também Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. E o meu parceiro, meu braço direito na coluna Acerto de Contas, Daniel Jussani. E para vocês, um ótimo domingo, uma boa semana. Nos falamos aqui na Rádio Gaúcha e comportem-se.